antes da gente mergulhar em mais um episódio do Conversas do Despertar, posso te fazer um convitinho bafônico? Porque assim, a vida é tipo um livro em branco que ganha páginas novinhas todo santo dia, né? Mas é que tem horas que a gente enche essas páginas com cada coisa que só atrapalha. E se a gente mudasse essa história? Como seria? Se a gente fosse menos reativa, se a gente botasse menos pilha naquilo que as nossas cabecinhas falam, se a gente conseguisse ser mais amiga da gente mesma, se a gente conseguisse confiar mais na nossa própria capacidade de lidar com os perrengues da vida. Será que você topa essa transformação comigo? Tá na hora de você conhecer o Portal Despertar. Ele é como um festival do autoconhecimento, da educação emocional, onde a gente monta uma versão mais leve da gente mesma. Porque no portal a gente se encontra toda semana, ao vivo, para aprender coisas que vão deixar a nossa vida bem mais leve. E tem mais, a cada semana tem material exclusivo, tipo vídeos, meditações, e-books e até episódios super especiais do podcast Conversas do Despertar, que são gravados com exclusividade para os assinantes do portal. Então, você precisa conferir isso. Para saber mais, é só dar uma passeadinha no site despertar.club. E lembre-se, club se escreve clube, C-L-U-B, sem o E no final. Tipo um clube, super exclusivo. Bora nessa jornada juntas? Te espero do lado de dentro. Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast do Conversas do Despertar. Aqui quem te recebe sou eu, Flávia Melissa, a host desse podcast, que eu não sei se deveria se chamar uma host, já que eu muito raramente tenho recebido outras pessoas para bater um papo por aqui, porque eu entendo que esse espaço é um espaço onde eu expresso livremente o que se passa no meu interior. Eu sempre tenho vontade de trazer outras pessoas para trocar ideia por aqui, mas acaba sendo uma oportunidade tão gostosa de eu colocar para fora tudo aquilo que na minha vida passada, nos tempos áureos de YouTube, era por lá que eu transbordava todas essas coisas. E hoje em dia me sinto muito confortável com esse formato de transbordamento que acontece aqui através dos podcasts semanais. E se para você um episódio semanal é pouco, saiba que lá dentro do Portal Despertar a gente tem pelo menos 2 episódios exclusivos para os assinantes, então não deixa de conferir o link aqui embaixo na descrição desse episódio para saber o que é o Portal Despertar, poder conhecer um pouquinho da proposta e ter mais episódios do Conversas do Despertar por lá. No dia de hoje, eu tô gravando esse podcast assim, vou trazer um pouco do meu cenário. Então, eu tô aqui no meu escritório, estou sentada no sofá, numa posição dindinho, com ar-condicionado ligado. Hoje é quarta-feira de cinzas. E assim, Por onde começar, né? Esse que é o primeiro episódio que tá sendo gravado aqui pros agregadores, pro Spotify, pro Deezer, pro Apple Podcasts. Na semana passada eu coloquei aqui um episódio que tinha sido gravado, um dos nossos episódios exclusivos que rolam lá no Portal Despertar, porque eu não tinha conseguido me organizar para gravar esses podcasts depois da virada do ano. Então, meu último episódio por aqui foi no final de dezembro, demos uma pausa, dia 14 de fevereiro é quando eu estou conseguindo voltar para cá. E eu não sei exatamente sobre o que eu vou falar aqui hoje, porque eu já estou com os meus olhos fechados. Tá um silêncio diferente, né? Quarta-feira de cinzas tem esse ar, assim, de uau, o silêncio que fica depois que a folia acaba. E esse silêncio também tá sendo acompanhado, porque meus filhos acabaram de sair de casa, eles foram pra casa de um amigo, vão dormir lá, vão direto pra escola amanhã. Então, essa quarta-feira de cinzas, assim, eu tô sentindo um clima muito gostoso, muito de descanso, de relaxamento desse carnaval, que foi um carnaval muito mobilizado pela necessidade de colocar a casa em ordem, muitas coisas aconteceram. Eu tenho um monte de coisa pra contar aqui pra vocês, mas como eu gosto sempre que essas partilhas aconteçam de um lugar de muito centramento, eu vou finalmente convidar você para fechar os seus olhos, se você puder, para que a gente possa dar uma respiração profunda, encontrar esse espaço de centramento dentro da gente, de alinhamento dentro da gente. Então, feche os seus olhos. E sem culpa se não der, tá, gente? Acho que muito provavelmente eu vou falar sobre culpa aqui hoje, porque é um sentimento que me acompanha há tanto tempo e que muitas vezes eu sinto que acompanha tantas pessoas também. Então, sem culpa nenhuma se você não puder fazer isso agora. Mas se você puder, fecha os seus olhos. Percebe o que acontece aí dentro de você, dá uma inspiração profunda. Dá esse suspiro gostoso, como quem chega em casa depois de um dia cheio de trabalho, que você ficou em pé de um lado para o outro, com o sapato apertado. E aqui, nesse momento, você pode ser só quem você é, sem nenhum tipo de expectativa de como você deveria fazer as coisas, ou de como você deveria entender o mundo, ou sobre como você deveria agir no mundo. Duas palavras que eu escolhi para mim, para o meu ano de 2024, foram doçura e leveza. E a gente não vai nunca conseguir desenvolver uma vida doce, leve, com culpa. Então, busca aí dentro de você essa referência, né? Pelas coisas que você se sente culpado ou culpada. O que que te traz esse sentimento? E talvez você possa pensar aí na última vez que você se sentiu assim. E como é ruim, né, gente? Como é ruim sentir essa sensação da pele para dentro, como é ruim sentir o peito esmagado, como é ruim sentir esse peso nas costas. Como é ruim sentir esse ar que é difícil de respirar e. Culpa. Quando foi que a gente aprendeu a sentir culpa, né? Eu quero que você erga os ombros assim até eles quase encostarem na orelha. E aí você vai jogar esse ombro para trás e para baixo, melhorando a sua postura, porque essa simples mudança de postura, esse ajuste na sua postura já vai te deixar respirar melhor, respirar maior, respirar mais profundo e se conectar com o que é a sua vida nesse momento e com os motivos pelos quais você costuma sentir culpa. Eu venho falando bastante de culpa, assim, porque esse vem sendo o viés através do qual eu venho enxergando muito, muitas das minhas atitudes, né? E fica com os olhos fechados, se você quiser, ou pode abrir os seus olhos, fique à vontade, mas esse lugar, assim, de que parece que tem uma vozinha dentro de mim que tá sempre dizendo assim: ah, mas você podia ter feito isso. Ah, mas e se aquilo não tivesse acontecido? Ah, mas isso não vai dar certo. Essa voz crítica que todo mundo conhece e que eu tenho para mim cada vez mais, que a intensidade dessa voz crítica, ela é diretamente proporcional ao quanto você foi criticado, ao quanto você se sentiu julgado na sua infância, ao quanto que você recebeu de olhares enviesados, ou de caras bravas, ou de olhares reprovadores. Essa sensação de que você podia ter feito mais, de que você errou no que você fez. Eu já contei para vocês aqui uma situação que aconteceu na minha vida e que eu acho que quando eu penso na palavra culpa, é inevitável que essa situação não venha para mim. Desculpa se eu vou chover no molhado aqui para quem já conhece essa história, mas são algumas situações que me vêm na cabeça, né? Mas essa eu acho que é talvez mais sofrida. Eu devia ter uns 8 anos de idade, talvez 9, e era época de Halloween, ia ter uma festa de Dia das Bruxas na escola de inglês. E eu não queria ir sozinha na festa. Eu, com essa idade, eu já me sentia muito desconfortável quando eu tinha, por exemplo, que chegar numa festinha de aniversário. Eram sentimentos muito conflitantes. Porque, por um lado, eu estava muito animada, eu estava muito empolgada em chegar no aniversário, mas, por outro lado, eu sentia uma angústia, uma ansiedade muito grande e que me faz até vir uma emoção, assim, nesse momento, pensando que eu ia chegar sozinha e como ia ser chegar lá, né? Me vem até a imagem que eu não sei de onde é, talvez a fachada do prédio de algum amigo, alguma amiga, eu chegando, subindo aquelas escadas e ouvindo o barulho das crianças brincando, dos sorrisos, das risadas, dos gritinhos, e eu me sentindo profundamente pequena. Essa sempre foi uma sensação muito aversiva para mim. E eu me lembro de ter combatido essa sensação na festa de Halloween. Para mim, eu tinha essa sensação de luta interna, do eu quero me superar e vencer e não convidar ninguém para ir comigo, porque essa era uma estratégia frequentemente a qual eu recorria. E ao mesmo tempo, esse medo, essa sensação de pequenez, até que um dia antes da festa eu não consegui lidar, e aí eu acabei convidando uma amiga minha do prédio, que era uma amiga muito ambígua, uma amiga que também fazia muito bullying comigo, então eu gostava muito dela, mas também tinha muito medo dela, e eu me lembro de que era uma relação muito contraditória, porque ao mesmo tempo que eu queria muito ser amiga dela, eu acho que eu queria ser amiga dela, na verdade, para não sofrer o bullying, né? Mas de alguma forma eu convidei essa criança para ir comigo para a festinha. E eu me lembro que os meus pais, eles estavam fazendo a minha fantasia para essa festinha já fazia um tempo, né? Então, o meu pai fazendo o chapéu da bruxa com uma cartolina e tinha um papel que ele encapou essa cartolina, que era como se fosse um veludo preto, com uma fita vermelha bem bonita, assim, de cetim em volta, e uma fantasia que era um tecido também, assim, bem preto e bem brilhoso, umas meias listradas, coloridas, assim, até a altura do joelho, e uma bota por cima que parecia muito uma bota de bruxa, assim. Eu tava me sentindo muito bonita de ir pra essa festa desse jeito, mas eu tava com muita vergonha de ir andando na rua dessa forma. Então eu coloquei essa fantasia dentro de uma mochila, e assim que eu cheguei na escola de inglês com essa amiga, a gente foi pro banheiro se vestir. E no momento em que a gente chegou no banheiro, eu tava em um, coloquei minha fantasia, ela tava no outro, colocou a fantasia dela, e na hora que a gente saiu, foi nítido, assim, a cara dela, né, olhando a minha fantasia de bruxinha tão linda, e ela tava só com um lençol branco com dois buracos. Eu convidei ela super em cima da hora, então a vozinha dela fez a fantasia que conseguiu fazer, a mais óbvia de todas, né? Um fantasma com dois buracos nos olhos. E essa fantasia, todo esse processo, né, foi muito corrido, então quando ela me viu, foi muito nítido dentro daquela situação, o olhar dela me olhando, e ela disse: eu tô muito feia perto de você, eu não quero ficar, eu vou embora. E naquele momento, a sensação de abandono, assim, ela foi tão potente, ela foi tão gritante dentro de mim, que eu fiz a única coisa que eu poderia ter feito naquela situação. E isso, eu acho que já é uma grande cura, né, da culpa, quando você entende. Eu venho trabalhando essa situação dentro de mim desde o meu primeiro processo terapêutico, quando eu tinha 20 anos de idade. Eu tenho 45, né, 25 anos se passaram fazendo as pazes com essa decisão, entendendo e sendo compassiva comigo mesma, que eu não poderia ter feito outra coisa naquele momento. Mas o fato é que eu troquei de fantasia com ela, a festa foi muito divertida, e quando meu pai, ele foi me buscar, ele entrou na escola de inglês e ele me viu no alto da escada usando aquela fantasia de fantasma, e viu essa minha amiguinha usando a minha fantasia de bruxa. Eu me lembro de ter visto nos olhos do meu pai a decepção, e essa vivência de decepção, ela continuou quando eu cheguei em casa. Eu me lembro de ser tão pequenininha, vendo os meus pais sentados, conversando comigo, e eu olhando para cima para vê-los, e a minha mãe, ela chorou, e meu pai teve uma fala extremamente assertiva, acredito eu. Eu acho que tem ali um sentimento genuíno de você se dedicar a fazer algo pro seu filho simplesmente trocar isso com uma amiga, sem mais nem menos, mas aquele olhar, um olhar de decepção, e eu acho que talvez você também encontre na sua história essa vivência de ver um olhar de decepção com você. Esse sentimento de que de alguma forma você não fez o suficiente, esse sentimento de que de alguma forma você falhou e você magoou. E é impossível, assim, que não venham essas emoções em mim, mas essa sensação de ser pequena perto do olhar de decepção, de frustração de uma outra pessoa, eu sinto que esse olhar, ele me acompanhou a vida toda. Não nos olhos das outras pessoas, mas através desse sentimento de como é ruim você sentir que tem uma pessoa que está magoada com você, como é ruim você sentir que tem alguém decepcionado com você. E esse sentimento, ele é tão forte, ele é tão dilacerante por dentro, que como se não bastasse a gente se sentir culpado, vem a tal da compensação. E é isso o que acaba fazendo com que um sentimento que é tão grande, tão desesperador, tão assustador para qualquer criança que tenha a percepção do quanto ela deve aos pais, ou talvez não deve aos pais, mas o quanto ela depende deles, o quanto a vida dela depende deles, o quanto ela poder ir para casa da amiga, ela poder ganhar o presente de Natal, ela poder ter o doce que ela quer comer, ou simplesmente assistir o programa de televisão que ela quer assistir, depende dos pais estarem felizes com ela. E eu acho que esse foi um aprendizado muito, muito recente, assim. Recente não é a palavra. Ele foi um aprendizado que eu fiz muito nova. Eu fiz muito, ainda muito nova, eu aprendi que eu podia, e mais do que isso, eu devia agir para alterar a forma como as pessoas se sentiam em relação a mim. E eu percebo que eu fiz isso durante tanto tempo na minha vida, e eu fiz isso assim de uma forma tão inconsciente em alguns momentos, mas por outro lado, eu tinha certeza que aquele mal-estar que eu estava sentindo passaria se eu compensasse a minha falta, se eu compensasse o meu pecado, né? Se eu ajoelhasse no milho de alguma forma, rezasse ali as 10 Ave Maria, os 20 Pai Nosso, de alguma forma eu precisava dessa anestesia contra esse sentimento de culpa. Hoje, né, gente, com 45 anos, mãe de 2 filhos, é óbvio que eu consigo compreender com muita facilidade o que os meus pais devem ter sentido, mas hoje, quando eu tenho que repreender os meus filhos por alguma coisa, eu tenho essa marca, né, que é quase em alguns momentos, é quase como se fosse uma bigorna em cima dos meus ombros, de que eu não posso deixá-los se sentindo culpados. E isso é uma forma do meu passado se tornar presente e determinar o meu futuro. Porque não é meu papel privar os meus filhos do sentimento de culpa. O meu papel é ensinar os meus filhos a lidar com aquilo que eles estão sentindo. E teve um dia, o Gael recentemente chegou para mim e falou: mamãe, tem algum jeito da gente esquecer as coisas? Eu falei: nossa, filho, como assim? Ele: não, porque hoje eu fiz uma coisa e eu nem me lembro o que foi essa coisa, porque foi algo tão infantil, mas para ele teve aquele peso todo. Ele falou: eu queria esquecer disso que eu fiz. E naquele momento eu abracei o Gael e eu sentei com ele e eu expliquei para ele que às vezes a gente vai se sentir mal mesmo pelas coisas que a gente faz, mas que a gente precisa também ter esse olhar de aprender com os erros, não fazer aquilo que nos deixou sentindo culpa, mas ao mesmo tempo aprender que esse é um sentimento que mais cedo ou mais tarde a gente vai sentir, sim, sempre que a nossa atitude não for condizente necessariamente com os nossos valores. Essa eu acho que é uma culpa, que é a culpa, entre aspas, saudável, quando você percebe que você agiu de uma forma da qual você não se orgulha. Então você tem a oportunidade de se realinhar internamente e de, pô, não vou mais fazer isso porque percebi que não tem nada a ver com a minha essência, não tem nada a ver com quem eu sou. Mas e quando essa culpa, ela vem como um piloto automático tão viciado, porque na verdade a culpa em si é só um estímulo aversivo. O que dominou a sua vida, na verdade, foi uma dinâmica compulsiva e um grande piloto automático de reparação. Quando você acha que alguém está estranho com você, e tantas coisas podem estar influenciando nessa suposta percepção de que alguém está chateado com você, até mesmo o fato de você estar chateada com essa pessoa e não aceitar os seus sentimentos negativos pode fazer com que você projete essa chateação no outro e você passe a achar: nossa, você está estranho comigo. Eu acho que todo mundo já viveu isso, né, gente? Uma situação em que você está lá, de repente você está, sei lá, de saco cheio, você está com raiva, você está com bode, você está com ranço, você está com preguiça de uma determinada pessoa e de repente você inverte a situação e você começa a agir como se essa, nossa, mas tá tudo bem com você? Nossa, mas eu fiz alguma coisa? Você tá me tratando estranho? Quantas vezes a gente não faz isso, né? E eu percebo que hoje, nesse primeiro podcast de 2024, eu queria muito te chamar para essa reflexão de que formas a culpa, ela vem determinando a sua vida. Não porque você se sente culpada, mas porque você não aguenta se sentir culpada e você vai em busca dessa reparação. E isso é um ciclo, especialmente para as pessoas, e agora eu vou falar especialmente com você aí, que talvez se considere uma pessoa reativa, que identifique em você a dificuldade de você segurar sua onda, profunda, que identifique em si mesma essa dificuldade de olhar para esse sentimento, que é um sentimento tão humano, né? E falar, cara, sentimento é uma coisa que dá e passa, emoção é uma coisa que dá e passa. Eu vou aqui ficar me sentindo culpada durante algum tempo, mas essa culpa não vai durar para sempre, porque afinal de contas, nenhum sentimento, nenhuma emoção dura para sempre. As emoções são mais rápidas, até do ponto de vista endócrino, fisiológico, sentimentos, eles vão empilhando processos cognitivos, então eles duram mais tempo, anos, décadas, mas a culpa, ela é uma emoção, a culpa é algo que, se você fizer a sua lição de casa e compreender onde você errou, por que você errou, o que que te levou a agir dessa forma, investigar essa culpa dentro de você ao invés de só tentar se livrar dela, certamente você vai ter um processo de amadurecimento pessoal, de expansão de quem você é, de alinhamento da sua verdadeira essência. Mas quando a gente simplesmente age no sentido de tentar exterminar essa culpa, e eu acho que é isso, né? Quanto mais voz crítica a gente tem, mais voz crítica a gente teve. E quanto mais voz crítica a gente teve, mais a gente explorou a reparação da culpa como uma estratégia de sobrevivência. E mais a gente se aprisionou nessa estratégia. E muitas outras estratégias podem ter acontecido num efeito dominó em relação a essa primeira estratégia. Se você, por exemplo, veio de um lar do ponto de vista emocional negligente, não que os seus pais tenham sido conscientemente negligentes, tipo assim, ah, eu vou, foda-se essa criança aqui, não tô nem aí pra ela, mas até pode ter sido acontecido dessa forma, mas eu não quero colocar nesse lugar, porque eu de fato acredito que os nossos pais, eles muitas vezes fizeram só o que eles conseguiam fazer, e que as nossas vivências traumáticas, elas não são vivências traumáticas por conta da grandiosidade, né? Por exemplo, nossa, quer dizer então que eu hoje ainda tenho essa dinâmica de ter dificuldade de lidar com as pessoas quando eu sinto que elas estão decepcionadas comigo, muitas das minhas atitudes ainda acontecem dentro de uma dinâmica de ser aquilo que a gente chama de people pleaser, né, que são as pessoas viciadas em estar tudo bem uns com os outros, ou os harmony junkies, que são as pessoas que, ah não, precisa estar tudo harmônico, então se duas pessoas começam a discutir, essa pessoa, ela já entra ali como da turma do deixa disso, que quer deixar tudo bem e etc e tal, essas estratégias, elas vão sendo desenvolvidas e elas vão sendo cada vez mais elaboradas. E a base dessa estratégia, no fundo, no fundo, está essa verdade, que não é verdade, na verdade é só uma crença, mas que se transformou em verdade em algum momento, de que você e eu éramos responsáveis pela forma que as outras pessoas se sentiam. Nós éramos responsáveis pelos sentimentos das outras pessoas. Eu não quero aqui, de modo algum, através desse podcast, criar essa ideia de que foda-se o resto do mundo, o que importa é o que você quer nesse momento, você não tem que se sentir responsável pelo bem-estar das pessoas, porque isso é uma grandíssima perda de tempo, né? Nós somos uma espécie social, nós só conseguimos sobreviver ao longo de milhares de anos, centenas de milhares de anos, desde que o Homo sapiens surgiu lá na África, 300 mil anos atrás. Cara, nós só sobrevivemos porque nós ganhamos forças no grupo, né? Então, a gente se preocupa com as emoções do outro e a gente vai se preocupar com as opiniões dos outros e a gente vai se preocupar se o outro tá chateado com a gente ou não, mas eu acho que o grande pulo é você conseguir se descolar dessa necessidade de compensação. Então, você sente culpa e você precisa agradar o outro. Você sente culpa e você vai lá e puxa o saco do outro. Você sente culpa e se você é uma pessoa reativa, se você é uma pessoa como eu, que tende a ter uma personalidade mais forte, uma personalidade mais yang, muitas vezes você vai engolir muito sapo, e nessa engolição de sapo todo chega uma hora que você não dá mais conta de continuar passando pano, puxando o saco do coleguinha, e você vai estourar de novo, e aí você vai se sentir duplamente culpada, e aí você vai tentar compensar de novo, e você vai engolir sapo de novo, até uma hora em que você vai vomitar esses sapos em cima de uma outra pessoa, e você vai se sentir culpada. E é um ciclo que, se você não quebra esse ciclo, muitas vezes ele passa a determinar as suas relações, e não só as suas relações afetivas, mas inclusive a sua relação com o trabalho, a sua relação com as pessoas, a sua relação com as pessoas mais próximas e as não tão próximas assim também. Porque o que tá em jogo nessa história toda é um profundo sentimento de inadequação que a culpa traz pra gente. E que no momento em que a gente fez alguma coisa errada, ele realmente faz sentido, ele é um sentimento genuíno. Pô, se um dos valores mais importantes pra mim é a minha família, mas todas as oportunidades que eu tenho, eu despacho os meus filhos pra casa de alguém, eu vou sentir culpa, porque eu tô ferindo um dos meus valores. Agora, se um dos valores importantes para minha família e eu reservo um tempo para estar com os meus filhos durante o feriado todos os dias, se eu recebo amigos dos meus filhos em casa no feriado todos os dias, ao mesmo tempo em que eu tô lá arrumando a minha despensa e eu também tô exercitando um valor família ali, porque é o lugar onde eu vivo com a minha família, é onde os meus filhos vão procurar o lanchinho deles da tarde. E se de repente eu faço tudo isso e os meus filhos recebem um convite para ir dormir na casa de um amigo, eu tenho prazer em ter uma quarta-feira de cinza sem eles em casa. Sentimento esse, gente, que na minha época mais workaholic, eu diria aí entre os anos de 2016 e 2022, foram 6 anos da minha vida em que ficar feliz por não ter os meus filhos em casa representava culpa, porque eu estava sistematicamente ferindo um valor que era muito significativo para mim, por medo, por ansiedade, por peso nas minhas costas de trabalhar de uma forma que era totalmente disfuncional para mim. Eu acredito que se você tá aqui ouvindo esse podcast, talvez, claro que talvez você tenha chegado aqui apenas hoje, mas a grande probabilidade é de você já ser um ouvinte dos podcasts há bastante tempo, né? A gente tá em 2024, comecei esses podcasts em 2018. 2017, uau, né? Estamos indo para 7 anos de podcasts, então muita coisa aconteceu. E em 2022 eu fiz essa transição profissional para ter voltado a atender como psicóloga, que foi a grande cura da minha vida. A grande cura da minha vida. O marketing digital foi algo que me enlouqueceu, que me afastou dos meus valores, que me afastou, que me impediu de viver tantas coisas e que hoje essa transição, ter abandonado os cursos, continuo apenas com o Portal Despertar, que é um, enfim, uma maravilhosidade. Eu já te convidei a conhecer o Portal Despertar clicando no link que vai ter aqui na descrição desse episódio. Ali acontece um transbordamento semanal que eu amo viver, mas eu não preciso mais, né? Hoje eu pago as minhas contas com o dinheiro dos meus atendimentos, que é a minha profissão. Eu sou psicóloga, eu sou psicoterapeuta. Gente, é tão bom olhar como a minha vida se transformou desde 2022 pra cá, porque foi uma possibilidade tão grande de alinhamento de valores. Então, eu acho que nessa reta final aqui desse episódio, que eu realmente gostaria de te convidar para exercitar, para refletir, para fazer a sua autoanálise de que forma você sente que você está ferindo seus valores. Porque, na verdade, o problema da culpa não é sentir culpa. De novo, eu vou falar, você sentir culpa é um baita de um termômetro do quanto você anda vivendo seus valores. Agora, se mais do que a culpa, o que está te atrasando a vida e comprometendo o seu momento presente é a necessidade de compensar, é a necessidade de deixar de sentir culpa, é a necessidade de agradar as pessoas, é a necessidade de tornar todos os ambientes harmônicos, é a necessidade de se livrar da sensação horrível de você saber que uma pessoa querida se decepcionou com você, é a necessidade de você ter mais uma DR, e mais uma DR, e mais uma DR, com a intenção de se livrar de um sentimento que você está sentindo. Para, aprende a sentir as suas emoções e os seus sentimentos de um jeito diferente. Isso é o que vai te libertar da culpa. Não é trazer o sorriso de volta para o rosto do seu coleguinha. O que vai te libertar de verdade é você se permitir sentir as suas emoções sem ser governada, governado por elas. Eu sei que a qualquer momento uma pessoa do futuro pode estar ouvindo esse podcast nesse momento, mas se você tá me ouvindo esse podcast em tempo real, aqui, primeira semana depois do carnaval, né? Esse podcast vai ao ar na sexta-feira, então essa é a primeira sexta-feira depois do carnaval, depois da quarta-feira de cinzas. Vem conhecer o Portal Despertar. Em fevereiro a gente vai começar um novo grupo de estudos em que a gente vai mergulhar nesse processo de libertação emocional, que é justamente o processo através do qual você se torna livre para sentir as suas emoções e lidar com as suas emoções de uma forma mais harmônica. Se libertar dos padrões viciados de comportamento, de sentimento, de pensamento, se libertando de relações que não são recíprocas, de relações nas quais você não se sente valorizada. Esse ciclo do grupo de estudos vai trazer uma cura gigantesca para nossa criança traumatizada, que não sabia como lidar com as próprias emoções e que está fazendo o melhor que pode, muitas vezes correndo atrás do próprio rabo, de uma forma totalmente torta. Os nossos encontros do grupo de estudos, eles acontecem todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Eles ficam gravados para serem assistidos na reprise dentro do Portal Despertar e todas as semanas a gente tem vídeos exclusivos, a gente tem podcasts, episódios que são gravados especialmente para os assinantes do portal. Fica aí o convite. Tem, enfim, o portal, ele é mais do que simplesmente um portal de assinantes. Tem se transformado cada vez mais numa comunidade de pessoas comprometidas aí a viverem aquilo que elas querem viver. E eu te convido para fazer parte disso. Eu me despeço de você nesse momento. Estou bastante impactada, assim, pelo que acabou brotando desse episódio. Espero que ele tenha feito muito sentido para você e espero te ver novamente aqui nos agregadores de podcast na semana que vem e espero demais que você aceite o convite e venha pro Portal Despertar. O nosso encontro da próxima terça-feira, dia 20 de fevereiro, é aberto para não assinantes. E você consegue achar as informações para acessar essa aula em tempo real também aqui na descrição desse episódio. Te agradeço muito a companhia, a paciência ao longo desse episódio, que venham muitos outros. Me despeço de você agora. Um grande beijo. Tchau!